Boa tarde, Oswaldo Luiz. Agradecer aí as felicitações por essa reeleição, agradecer a toda a população de Bandeirantes pela votação, pela recondução e agradecer também aos candidatos que deixaram à disposição o seu nome, Zé Bolinha e o Valdo Aureb, a Valquíria e o Marquinhos Dalla Lupe e também o Sidney Demício com a sua candidata a vice, a Renata Bidala. Foi um processo assim, foram 60 dias, como você disse aí, de campanha aproximadamente, onde nós pudemos apresentar aí, no nosso caso, como nós já estamos na gestão, foi um momento importante para apresentar uma prestação de contas. Então nós fizemos aí um material, tanto impresso como virtual, para prestar contas das obras, dos investimentos e dos recursos que a gente conseguiu para Bandeirantes, até mesmo para a continuidade aí, da cidade de Bandeirantes. Nós já temos recursos que vão, já estão assinados os convênios, já estão garantidas as emendas, para dar sequência no trabalho aí na gestão 2025-2028. Então, eu faço uma avaliação assim, da eleição muito positiva, uma avaliação assim, de que, apesar de algumas intercorrências, ela foi muito positiva para a gente poder fazer essa prestação de contas e apresentar as propostas do que a gente tem aí para os próximos 4 anos, agora com a parceria aí com o Mano Vieira, como vice-prefeito do município.
Também o Mano, desejando sua boa tarde, para a gente entrar no bate-papo, Mano, boa tarde, também agradecendo os votos, parabéns.
Boa tarde, Oswaldo, muito obrigado, estendo aqui meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo neste momento. É um momento de felicidade, uma alegria muito grande, um reconhecimento popular do trabalho que a gente prestou nesses últimos anos e compromisso, Oswaldo? Eu lembro que domingo, quando a gente escutou, a gente estava ouvindo no rádio e quando saiu a notícia que a gente estava eleito, eu senti no coração um forte compromisso com a cidade, mais responsabilidade, aumentou essa atenção com a população. E é isso que a gente vem fazendo, O compromisso, respeitando as pessoas, atendendo, procurando ajudar as pessoas, melhorar o desenvolvimento da cidade. Muito bacana. E nessa campanha a gente se dedicou bastante. Eu acho que a gente conseguiu, a principal estratégia era mostrar o que foi feito. O Jaelson, de uma certa maneira, fez bastante coisa pela cidade, porém muitas pessoas ainda não sabiam do que ele tinha feito. E a gente procurou, como ele disse, fazer um material impresso, um material virtual e dizer, olha, o Jaelson fez sim, pessoal. Apesar das dificuldades e desafios que a gestão encarou, que foi a Covid, as enchentes, que as enchentes destruíram as estradas, casas populares, pontes. Então teve muito tempo dedicado a isso, teve dengue, teve guerra na Ucrânia, que atrapalhou a compra de certos equipamentos, atrasou, E mesmo assim o Jaelson pôde aí mostrar a Escola Santa Terezinha, 2 postos de saúde, o condomínio empresarial, entre outras obras que a gente mostrou para a cidade. Então foi bastante esforço, a gente mostrou bastante trabalho, inclusive até estou um pouco fanho aqui, porque acabei pegando uma gripe, acredito que muita dedicação, muito trabalho, a imunidade baixou um pouco, mas Deus quiser logo a gente já está recuperado. E aí recuperando a gente já quero começar a ajudar a cidade ainda esse ano. Eu sei que eu tenho que ocupar o meu cargo como vereador, tenho que respeitar a hierarquia, mas no que eu puder ajudar, com conselhos, o que eu puder ajudar de cobrança, eu já vou iniciar já esse trabalho esse ano ainda, não vou esperar o dia primeiro, mas respeitando, dentro das 4 linhas, para a gente fazer aí um dos melhores trabalhos que já existiu por Bandeirantes.
Bom, Jaelson, agora partindo para as coisas do dia a dia, a gente vê que você teve 45,80%. A maioria da população não aprovou a sua administração de uma forma coesa. E você mesmo, domingo à noite, dizia, eu preciso mudar muita coisa.
Certo.
Mesmo porque, ganhamos a eleição, só que tem que se mudar muita coisa e tem que se fazer muita coisa. Começa-se por onde esse tema de mudança para tentar reverter isso? É lógico, se ganha uma eleição, mas a gente vê que a população quer um pouco mais de atenção sobre isso, devido aos 55% certo. Que foi contrário.
Eu respeito o teu pensamento, a tua visão, mas discordo e vou explicar por quê. A prefeita Ione fez um excelente trabalho na cidade de Jandirá, né? Um excelente, maravilhoso trabalho, parques, paisagismo, teve o acesso a recursos do governo federal, asfalto e tudo mais, e não conseguiu eleger a sua sucessora com a votação que representaria a aprovação do seu mandato. Cornélio Procópio, o Amin fez um excelente trabalho, trouxe um hospital regional maravilhoso, fez obras importantíssimas, né? Está construindo lá agora um centro de especialidades e não conseguiu eleger a sua sucessora, a Angélica Ochaneski, né? Quem se elegeu foi o Rafael Sampaio. Isso eu não vejo como uma reprovação do trabalho do Amin.
Mas seria um recado, né, prefeito? Vamos dizer assim.
Não vejo como uma reprovação do trabalho do Amin. E também no nosso caso aqui. Por quê? Quando nós saímos lá atrás, só eu e o Zé Bolinha, eram duas opções, Oswaldo. Eram duas opções. Hoje o povo tinha mais opções. E a Valquíria, ela apresentou um bom trabalho, uma boa proposta, e demonstrou isso, conseguiu obter ali, para quem saiu a primeira vez como candidata a algum cargo político, 10% dos votos, 1.905 votos. Ou seja, nessa ocasião, Oswaldo, a população tinha mais opções. Então, era eu, Zé Bolinha, a Valquíria e o Ney Demício também. O Sidney Demício trouxe a sua proposta, conseguiu ali uma votação. E então, a população hoje tinha essa opção. Tá? Quando nós saímos lá atrás, era apenas dois candidatos, certo? Nós tivemos acesso a algumas pesquisas do governo do estado em que a nossa aprovação é maior do que a votação que nós tivemos. A nossa aprovação, segundo o deputado Evandro Araújo, conseguiu pesquisas do estado, é de mais de 60%, né? Então eu analiso e avalio, Oswaldo, que sim, a população espera de nós agora mais experientes, né? Já conhecendo o executivo por dentro, porque antes eu conhecia como vereador, né? E eu há 4 anos atrás tinha apenas propostas, né? Agora eu posso trazer as respostas daquilo que nós fizemos, como o Mano disse, as obras que fizemos, os investimentos que fizemos. Mas eu tenho mais obrigação ainda agora de apresentar um bom trabalho.
Mas não deixa de ser um recado da população, mesmo porque nós vimos que no último ano que o senhor começou a trabalhar, né? Vamos dizer assim, de trazer,
Oswaldo,
as obras, aquelas
vez,
coisas, inclusive o seu próprio
mais
vice.
Mais uma vez é preciso avaliar.
Por isso mesmo.
Primeiro ano, pandemia.
Sim.
Primeiro ano, pandemia. O orçamento ficou engessado e as atenções voltadas para a Covid-19. Né? A saúde, nós sabemos muito bem, comércios fecharam por conta de pandemia, tantas dificuldades que se apresentaram. Né? Segundo ano, então no primeiro ano ainda assim nós fizemos 2 obras. Segundo ano, quando nós começamos com as obras, nós fizemos 7 obras. Se você pegar o site do Tribunal de Contas, foram feitas, iniciadas 7 obras
terminadas,
no ano de 2022. Tá? Quando nós chegamos em 2023, enchente, 2 enchentes seguidas, o que fez com que nós tivéssemos que voltar a atenção para a zona rural. Foram 23 pontes na zona rural afetadas, 27. Nós conseguimos consertar 23 pontes naquele ano. Né? Então não foi assim que nós abandonamos a cidade. Nós tivemos que replanejar, nós tivemos que voltar para as necessidades daquele momento. E aí, então, em 2024, nós iniciamos 24 obras, já concluímos pelo menos 16 ou 18 delas e apenas algumas que estão por terminar. Né? Então, veja, administração é justamente isso. Você faz planejamento e a situação do momento exige você se reorganizar e começar tudo de novo.
Eu digo nesse sentido, nesse último ano, que até o seu próprio vice reclamava na Câmara que a administração estava lenta no que estava fazendo. Então a gente parte do seguinte princípio de que a população começou a ver as suas obras, aparecendo aquelas obras que já vêm ao longo do ano, e outros prefeitos também, vamos dizer bem a verdade, que tem obra aí que
apenas quatro obras começaram em outros prefeitos.
Não, as outras foram todas nossas. De 2020, 2021,
apenas quatro ou seis obras começaram nos outros prefeitos.
Então foi visto que o deslanchamento, vamos dizer assim, da sua administração, praticamente se deu a um ano.
Natural, né? É natural. Nós tivemos que trocar muitos secretários, né? Alguns não se adaptaram, outros saíram porque tiveram outras oportunidades, né? Foram trabalhar em outras empresas ou em outras prefeituras, como é o caso do Jonas, que foi para Santo Antônio da Platina, né? E realmente essa acomodação, procurar o profissional adequado, ajustado, demandou um pouco de trabalho, mas muita coisa foi impactada, como eu acabei de demonstrar para você, por conta do momento, pandemia, enchentes, né, e necessidade de se voltar para as atenções para a situação emergencial do momento.
O que é que você pretende, prefeito, agora, diante de aquilo tudo que você viu durante esses quatro anos, de mudar, falar, opa, nessa parte que eu errei, que eu preciso remodelar para tentar melhorar daquilo que foi, porque a gente tem que estar sempre melhorando, principalmente numa cidade como a nossa.
Sim, nós fomos assim, dando oportunidade aos profissionais para se encaixarem, até porque, Oswaldo, nós não temos colocado cargos políticos, vamos dizer assim, dentro da prefeitura. O que nós procuramos foi prestigiar os cargos técnicos. Então nós demos oportunidade para os profissionais se ajustarem, se adequarem, né? Entendíamos, como estamos passando para você, que o momento era difícil, né? Muitos profissionais não conseguiram demonstrar um bom trabalho por conta da pandemia, por conta das enchentes, por conta das dificuldades. O que nós planejamos agora, Oswaldo, é manter uma base da estrutura que existe hoje. Hoje nós temos conhecimento dos profissionais já do quadro interno, que vão poder ser aproveitados. Hoje nós conhecemos um pouquinho mais o mercado, nós conseguimos fazer uma base, Oswaldo, nesses primeiros quatro anos, certo? Se você pegar as gestões, eu vou fazer aqui um parâmetro com a gestão do Celso, tá? Celso, de 2009 a 2012, ele fez 17 obras no primeiro mandato dele. 17 obras. Nós fizemos 36 obras. 36 obras. O Celso, no segundo mandato dele, se você pegar o Tribunal de Contas, ele iniciou 30 obras. Ou seja, a experiência do primeiro mandato foi melhorada no segundo mandato. E nós entendemos que vai acontecer a mesma coisa com a nossa gestão, né? Se nós já fizemos um primeiro mandato com pandemia, com enchentes, com 36 obras, né, e agora sabemos a fonte do recurso, e agora nós temos profissionais. Quando eu cheguei, havia três profissionais, um engenheiro e dois arquitetos. Hoje nós temos oito. Nós temos engenheiro elétrico, que nunca teve no município, nós temos engenheiro civil, que nunca teve no município, né, e temos mais seis profissionais que são comissionados, que dão sustentação à base de projetos do município. E contratamos uma empresa que alguns vereadores tentaram impedir, que era de projetos complementares. Mas nós conseguimos fazer o processo e hoje nós temos projetos complementares. O que vai dar, assim, para nós, Oswaldo, uma possibilidade de que, já que estamos encaminhados e já estamos na gestão, de acelerar um pouquinho mais os processos, porque temos hoje os profissionais habilitados para isso.
Essa habilitação, essa regeneração, se parte também para o seu secretariado, prefeito? Foi difícil, foram muitas trocas, foi muita troca de secretário, né?
Natural, Oswaldo, você vai dando oportunidades, e assim, uma das questões que nós temos é a remuneração do município, né? Agora você imagine outros municípios
pequenos.
Melhorou
um pouquinho, né, vamos dizer.
Não, já fazem mais de três gestões que vem essa mesma remuneração, Oswaldo. Sempre foi assim, não teve aumento de subsídio de secretários.
Chegou a 6 e pouco, né, hoje um secretário.
É a correção inflacionária.
É o mesmo que o vereador,
correção, né? Correção inflacionária. Né? Então, não atrai. Você pega aí um engenheiro civil porque queira ser secretário de obras. A responsabilidade é muito grande e o retorno é pequeno. Você pega um engenheiro agrônomo para ser secretário de agricultura. Mesma coisa. Você vai pegar um profissional na área médica, na área da saúde. Então, e assim, mesmo assim, nós estamos conseguindo excelentes profissionais aí que estão à frente e que estão dando respaldo e que estão dando um retorno no trabalho que estão fazendo. Como você mesmo disse, é preciso melhorar, eu já falei isso na nossa entrevista, né? E vamos melhorar, Oswaldo, vamos melhorar. Mas é preciso também reconhecer melhor o trabalho desses profissionais e remunerar melhor.
Uma prefeito, outro, que é um ponto que a gente, só dei uma pincelada aqui, é a situação, quando a pessoa entra na cidade e vê a situação de galho, essas coisas, a sujeira, o que é que o senhor pretende fazer para tentar mudar isso, mesmo que de um ano e meio para cá nós estamos nessa situação?
O dia que você conhecer a prefeitura por dentro, você vai entender, não é uma tarefa tão simples assim, né? Como eu disse, o Celso, na primeira gestão, ao passo em que ele veio para a segunda gestão, já veio muito melhor do que a primeira, né? Conseguiu evoluir, conseguiu progredir. A mesma coisa é nós, Oswaldo. Nós pegamos uma infraestrutura arrasada. A prefeitura não tinha maquinários, não tinha caminhões, não tinha veículos, não tinha... Quando eu peguei, Oswaldo, o meu antecessor me deixou sem contratos ativos. Nós demandamos 8 meses para poder ativar contratos de fornecimento. Combustível eu peguei sem, manutenção de frota, manutenção predial, alimentos, não tinha merenda escolar, não tinha transporte escolar, nós tivemos que fazer tudo. Nós pegamos tudo do zero. E é preciso você compreender isso para que você possa fazer uma avaliação da nossa gestão. Você tem que ver isso aí.
Você está questionando como se nós tivéssemos pego a casa arrumada, ajeitada, e tivéssemos dado sequência.
Não,
nós pegamos
uma terra arrasada.
E veja bem, nós tivemos a situação daquele guincho. A partir do momento que estourou o guincho, parou a cidade. Nós na coleta lixa, sim, a coleta foi lamentável. E a gente, o senhor sabe disso, já com a população,
está
perguntando
está
senhor,
colocado
o que
estão
perguntando ali. O que é que vai se fazer para tentar, Oswaldo, solucionar esse problema?
Oswaldo, nós pegamos uma terra arrasada. O município foi condenado em 2 milhões de reais do SAAI.
Sim,
o município teve que devolver. Mas isso faz parte, Oswaldo, porque se nós tivéssemos esses 2 milhões de reais que o SAAI teve que devolver, nós teríamos condições de comprar um guincho, nós teríamos condições de comprar mais maquinários. Eu tive que devolver 4 milhões do Fundeb, que a gestão anterior foi condenada. Eu tive que fazer uma obra da Água do Caio de desvios que prefeitos anteriores autorizaram. Foram mais de 700 mil reais. E tudo isso você tem que avaliar que impactou na nossa gestão, porque nós não podemos colocar em ordem muitas coisas devido a condenações de ações anteriores.
Mas eu digo, prefeito, porque é de um ano e meio para cá que a gente viu que a situação piorou. É isso que a gente está vendo em termos de limpeza na cidade. Só para coisar que o pessoal está... A situação, como é que vai resolver isso?
Nós vamos resolver e temos já a licitação do triturador de galhos, que a Itaipu nos garantiu, nos assegurou, tá? Então nós estamos com essa
licitação. Ela está dentro daquele programa da Itaipu.
Está dentro, já está indo para a licitação, já está quase pronto o processo para ir para a licitação, está dentro do programa da Itaipu. Então nós temos planejamentos, mas a estrutura da prefeitura são 14 secretarias, tá? E quando acontece questões como essa de condenações, que você tem que tirar dinheiro do caixa da prefeitura, tá? Só para você ter uma ideia, das 36 obras que nós fizemos, 19 foram com recursos próprios. Investimentos que nós fizemos, Oswaldo, tá? Recursos próprios, não veio dinheiro do Estado, não veio dinheiro da União, tá? E até obras que estavam vindo dinheiro da União, como a Escola de Santa Terezinha, foi concluída com 2 milhões do caixa da Prefeitura. Hoje a União deve para nós, tá? Então, executar tudo, Oswaldo, ao mesmo tempo, em 4 anos, e eu acredito que foi por isso que a população nos garantiu mais 4 anos, porque eles sabem que 4 anos não é suficiente para fazer tudo.
Bom, prefeito, a gente sabe que existem muitos problemas, e esses problemas estão aí escancarados, principalmente o sistema de licitação. Sofreu muito nesse sistema, a gente sabe. E hoje, inclusive, as câmeras de segurança da cidade, ainda
houve
estamos
mudança,
há um ano e pouco,
né?
Parado.
Houve, né, mudança na nossa gestão da lei.
Sim.
A lei era 8666, mudou para 14133, que é muito mais rígida. Hoje você tem que apresentar termo de referência, você tem que apresentar ETP, justificativa, tá? É muito mais rígida, né? Então, houve mudanças, e não foi só a nossa prefeitura que passou por isso, todas, o país inteiro teve essa mudança, né? Mas nós saímos na frente e ainda assim, né, conseguimos. Estava ontem sentado com o diretor da licitação, nós fizemos 178 processos eletrônicos, 178 licitações, né? Estão dizendo que nós estamos com bastante recurso, mas são novos. Por quê? Porque chega o recurso, nós executamos a licitação e novos recursos entram porque nós temos parcerias. Hoje nós temos mais de 8 deputados federais, mais de 6 deputados estaduais e os 3 senadores mandando recursos para o município. A todo dia chega recurso novo.
Agora, dentro dessas 170, quantas deram vazio, prefeito? Dentro dessas 170, quantos deram em vazio? Que não apareceram, não apareceu ninguém para...
Poucas deram em vazio. Quando deu, foi justamente por conta da readaptação da lei. Da 8666 para 14133, nós tivemos problemas. Por quê, Oswaldo? Porque é novidade. Todos os municípios estão passando por isso. A todo dia você pega a Folha de Londrina, você tem aqui a assinatura da Folha de Londrina, a todo dia você pega a Prefeitura de Londrina aditivando processos, notificando empresas que não estão atendendo. Todos os municípios estão passando pela mesma dificuldade por conta dessa mudança da lei e exigência que o governo federal fez da mudança da lei. Né? Todos os municípios.
Gostaria também, Oswaldo, de ressaltar, né? Eu acho que a população também está querendo saber o que que o Mano e o Jaelson, né, vai fazer para a cidade. Nós temos aqui quase 30 milhões de reais já empenhados para beneficiar o cidadão de Bandeirantes. Gostaria de citar aqui algumas delas. Além da conclusão dos 2 postos de saúde, além da conclusão do centro de fisioterapia e da rodoviária, nós temos aqui, previamente para Bandeirantes, a aquisição de 2 ônibus escolares, 1 micro-ônibus, a construção do prédio do CRAS, construção de 3 barracões, 2 industrial e 1 para reciclagem, aquisição de 4 veículos, que é 3 para a saúde e 1 para a agricultura, aquisição de 1 trator esteira, que vai também poder ajudar, auxiliar nesses serviços aí dos galhos, 650 mil para mobiliários em postos de saúde, aquisição de uma retroescavadeira hidráulica, 1 trator, 2 caminhões, revitalização, né, lá da igreja, Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, reforma do dojo, aquisição de um ônibus para a PAI, aquisição de um ônibus para a usina da cidadania, 1,5 milhão da FUNASA para fazer um poço artesiano, manutenção do Parque do Povo, execução de 2 projetos esportivos, Meu Campinho e Bairro João Teodoro, execução do asfalto, tão sonhado asfalto do Sertãozinho, Oswaldo, a gente vem aqui, afirma, vai sair nessa gestão. Aquisição de um biodigestor, aquisição de um triturador de galhos, que já está chegando, aliás, está empenhado, recuperação das nascentes do município, 300 mil para obras no Sertãozinho, pista de caminhada São Miguel Arcanjo, vai sair nessa gestão. Reforma da Praça Brasil-Japão, ampliação da Escola Teimatida, mobiliário Escola Santa Terezinha e, por último, a ampliação da Supercreche. Sem contar, Oswaldo, do recurso do Sérgio Moro, que está previsto para chegar o ano que vem, que são aí quase 2 milhões e 600 mil reais para aplicar na Santa Casa para melhorar a nossa saúde.
É mesmo, porque a gente vê que essas emendas, né, são anunciadas, mas que infelizmente só demoram para chegar, né? Vamos dizer bem a verdade.
Às vezes
se coloca no papel, olha, está vindo, mas é só a hora que chega mesmo que a gente pode falar assim, ó, tá dentro do caixa, né?
Porque essas que ele anunciou ali, as emendas, 17 né, milhões todas, já estão aí.
Né? Não, praticamente as emendas que são feitas, né, prefeito? Que às vezes
da Itaipu já estão aí.
Essa, né, aí foi um trabalho do Itaipu.
Eu acho que uma das minhas principais atribuições e funções no mandato de vice-prefeito vai ser a cobrança desses recursos. Eu trabalho há 15 anos com burocracia, com projetos, com documentos, né? Eu sou uma pessoa que profissionalmente eu crio, né? Eu elaboro, faço documentações, né? No mundo jurídico. Então, eu tenho uma especialidade e facilidade de mexer com isso, então acho que a cobrança, né, tudo é projeto, né, Oswaldo? Então eu vou ter um grande papel fundamental em destravar essa burocracia e fazer esses recursos chegar para a cidade. Como, por exemplo, ontem eu liguei para o Rômulo, que é secretário municipal de obras, falei: Rominho, nós temos 300 casas populares para dar início esse ano ainda, né? Como é que está aí a questão do documento? Ele falou: mano, tá lá no cartório de imóveis lá do Adim. Corri para lá, Oswaldo. O Adim tá aí? Não, tá o Tico. Tico, e daí, como é que tá o documento? O Tico já falou: mano, pode deixar, estamos trabalhando em cima, acreditando que semana que vem já tá na mão. Essa é a minha principal função, cobrança. Cobrança para as coisas sair do papel e chegar, né, a obra para a população. Então, enquanto o Jaelson tá ali na gestão, são 10 milhões ao mês que o município tem para gestionar, mais de 1.000 servidores, aquela loucura, aquela correria. Eu vou, né, trabalhar em cima para destravar, né, e captar mais recursos. Sem contar que o Giacobo, ele já prometeu 10 milhões de reais para o tão sonhado e famoso parque industrial. E posso garantir para você, Oswaldo, vai sair nessa gestão. Nós estamos prevendo uma viagem para Brasília para garantir esses 10 milhões e já estudar, né, também, destravar lá a questão do parque industrial, que está travada também em documentação. Então essa vai ser a nossa principal função, né? Trabalhar em cima dessa cobrança para os recursos chegarem para a população.
Bom, perfeito. Você falou, então, só para entrar em casa e destravar a documentação. Situação daquele terreno do pasto lá da Bela Vista. Destravou ou não destravou? Como é que está aquilo lá?
Não, ainda está a família ainda está reunindo toda a documentação, o advogado da família. Nós já estivemos em contato com eles, né, e exigimos uma solução para isso. Né? E em breve a gente espera uma solução.
Tá? Bom, dentro daquilo tudo que foi colocado dentro do plano de governo que o senhor colocou para o próximo mandato, prefeito, o que é que dá para adiantar daquilo tudo que está dentro do seu plano de governo?
A primeira coisa que nós queremos, Oswaldo, é tornar a cidade mais inteligente. O município tem que fornecer ao cidadão acessibilidade aos sistemas. Nós queremos tornar a prefeitura acessível a partir do seu celular. Você entra no seu celular, eu preciso renovar o meu alvará, eu preciso de uma certidão, eu preciso de emitir um boleto. Não há necessidade de você ir na prefeitura para fazer isso. A prefeitura tem que favorecer você para você fazer isso do seu lar.
Mas o senhor sofreu bastante com esse sistema aí nesse último ano, né? Eu falava na mudança aí, sofreu bastante.
Sofremos bastante
aí
com a unificação do sistema. É outra questão. Era uma base que precisava ser feita, exigência do governo federal, de unificação do sistema, inclusive comunicando com a Câmara e com o SAE, que é a autarquia, né? Isso foi a unificação do sistema. Não é o que nós queremos fazer. O que nós queremos fazer agora é assim: são aplicativos, são as acessibilidades. Por exemplo, você quer fazer uma obra. Vou mandar todo o processo eletronicamente, digital, tá? Ele vai ser aprovado e aí ele só vem na prefeitura para obter a autorização do
município. Em algumas cidades já de...
Já. E também isso no que diz respeito à acessibilidade dentro do município também, Oswaldo, para que a gente possa progredir mais, tá? E acelerar processos. Nós conseguimos reduzir nosso tempo de abertura de empresas, né, em relação ao que era anteriormente. Mas nós queremos avançar mais ainda, tá? Favorecendo o empresário que quer investir em Bandeirantes, que tenha simplificado os processos.
Porque hoje o Paraná, hoje está em 8 horas e 50 para abrir uma empresa. Né?
Uma empresa. E é o que nós queremos atingir, né? Rapidamente poder autorizar ou então solicitar novos documentos.
Falando em empresas, Oswaldo, é muito importante também, Jaelson, destacar que um dos nossos principais objetivos, né, para dar um choque em Bandeirantes, para Bandeirantes dar um salto, né, é o condomínio empresarial, que já praticamente está pronto. Então, em breve, nós vamos estar entregando. São 14 lotes. É claro que vai ter que ser um processo por vez, não vai dar para fazer tudo de uma vez, vamos fazer de maneira organizada, mas está chegando. Isso aí já vai ser bom, porque vai se instalar novas empresas na cidade. Novas empresas, novos empregos. Novos empregos, novas pessoas, novas casas, novos tributos. Então, isso também vai contribuir para o desenvolvimento da cidade. Esse condomínio empresarial, que é pequeno, são 14, lotes, são quase 1.000 metros quadrados ali, a média, né, do terreno, 700 metros, 900, 1.000. E, claro, depois que a gente acertar esse condomínio e começar a licitar, nós já vamos imediatamente nos preocupar com o Parque Industrial da Crisp, né, que já tem o poço artesiano, que já tem água ali agora, que a gente já pode trabalhar com isso, né? Só atravessar a rua já tem água no parque. Então, eu acho que isso vai ser a grande revolução da cidade de Bandeirantes, esses dois parques industriais.
Bom, prefeito, além do mais, nós temos aí, você falou sobre os veículos, situação da manutenção dos veículos hoje, está difícil, né?
Já saiu a licitação, já está pronta, hoje assinei os contratos, né? E já deve normalizar. E também temos...
Tem muito veículo parado,
dentro,
né?
Devido a isso. Sim, e agora já vai poder retomar a manutenção desses veículos. E como o Mano leu ali, né, nós temos mais veículos para chegar aí no município, né, que nós também conseguimos aí adquirir, e outros que já devem aguardar aí os recursos serem liberados, como um trator de esteira que o deputado federal Nelsinho Padovani conseguiu para nós. E um caminhão-pipa que o deputado Evandro Araújo também já vai nos ceder para o ano que vem.
Uma das coisas também, Oswaldo, que eu lembrei que agora, eu nem comentei com o Jaelson ainda essa ideia, mas nós vamos sentar para avaliar. É uma ideia que eu tive de tentar tirar o pátio ali atrás da prefeitura, aquela barulheira, aquele trânsito, né? Eu não comentei isso ainda com o Joelson, mas é uma ideia que a gente vai sentar uma hora para ver se a gente consegue fazer um novo pátio, né? E aquele espaço ali a gente usa para prédios administrativos, né, Joelson? Eu acredito que a mecânica do município, ela tem que ser bem desenvolvida, Oswaldo, porque é máquina estragando toda hora, é pneu que vai furar, é cabo que vai arrebentar, a máquina vai estragar. Quando a gente está trabalhando com a máquina, você já pode ter o pensamento que ela vai estragar. Então você já tem que estar preparado, quando ela estragar, você vem aqui e arruma. Então a gente também vai fazer um trabalho em cima disso.
Isso aqui ali precisa de uma, naquele quadrilátero ali, precisa de uma rejuvenescida, principalmente no prédio da antiga prefeitura, que estava parado,
da, né, cidade, né? Centro da cidade. Oswaldo, o Rômulo esteve sentado comigo ontem e ele está finalizando o projeto ali daquele prédio, tá? E ele disse assim: Gelson, nós precisamos ouvir a população, ouvir os vereadores para saber o que eles querem. Para fazer uma reforma ali, Oswaldo, é 1.800.000.
É mais barato
reais.
Derrubar tudo.
É, acho que é não. Justamente isso. Agora nós precisamos ouvir a população. Aquele prédio é um prédio histórico, é um prédio antigo. E a população? O que, que a população acha? O que, que os vereadores acham? Tá? Então, hoje, assim. Jailson, mas por que tanto dinheiro assim? Acessibilidade. Hoje você não fala mais nada, você tenta aprovar um projeto dentro do Corpo de Bombeiros, autorização para fazer o projeto, se você não der acessibilidade. Ali é um prédio de 2 andares, vai ter que colocar elevador, tá? Vai ter que pôr rampa de acesso, né? Então essa acessibilidade é que encarece o custo da reforma ali. Então nós temos que ver se isso vale a pena, né, se os vereadores vão nos autorizar a fazer um projeto diferente, como você falou, assim, compensa mais derrubar, pôr no chão e fazer uma obra nova, ou se nós insistimos em renovar, em reformar aquele prédio.
O senhor falou em vereador, mais uma vez a Câmara começa com o senhor perdendo, teoricamente, vamos dizer assim, com a oposição sendo maior. Como é que trabalha novamente, prefeito?
Não existe oposição onde existe diálogo, Oswaldo. Eu demonstrei ser o prefeito mais próximo da Câmara possível. Eu estive sempre na Câmara, sempre me expus, nunca me neguei a ir lá, a responder, a apresentar as metas, nunca fiz isso, tá? E eu acredito, sim, que com o diálogo, né, essa nova Câmara também vai vir para junto de nós e fazer um trabalho conjunto para o bem de Bandeirantes, tá? Então eu aproveito para parabenizar cada um dos 13 vereadores eleitos ou reeleitos, tá? Parabenizo a Câmara que está terminando a legislatura agora dia 31 de dezembro, né, apesar de todos os contratempos que nós tivemos, mas eu agradeço, né, o trabalho que foi realizado ali e também quero me aproximar, sim, dos novos vereadores e fazer um trabalho de construção. Bandeirantes precisa avançar, Bandeirantes precisa progredir, Bandeirantes não pode ficar parada no tempo. Enquanto houver discórdia entre executivo e legislativo, os outros municípios ao redor vão ganhando, vão progredindo, vão avançando e nós vamos ficando parados no tempo. Então, estou disposto, estou aberto, já estou ligando para os vereadores, já falei com mais da metade deles, vou ligar para os outros hoje, né, e me colocar à disposição. Quero sim construir um tempo. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho.
É, só voltando para o começo, quando eu disse que, na verdade, a gente precisa voltar a ser protagonista, que agora a cobrança é maior, mesmo porque os 4 anos foi para a experiência. Agora tem que se jogar dentro das 4 linhas e se fazer realmente, né, prefeito? Acho que nada mais justo que isso. Osvaldo, eu acho que o senhor próprio já sente que a responsabilidade
é
maior, né?
Não, injustiça nessa palavra.
Não, a responsabilidade é maior nesse sentido.
Se você pegar o primeiro mandato do Celso, 17 obras. Segundo mandato, 30 obras, tá? Mesmo com pandemia no primeiro ano, mesmo com enchentes no terceiro ano, nós construímos 36 obras, acho que há um pouquinho de injustiça.
Sim, não, mas eu digo, sabe, que a responsabilidade
então, veja,
é maior, prefeito.
Eu acredito nessa responsabilidade maior, eu não vou me eximir dessa responsabilidade, já assumi esse compromisso, quero trabalhar melhor na minha fala de agradecimento na população. Eu já falei que eu vou trabalhar melhor, porque agora eu sei também como fazer e onde buscar os recursos para fazer, né? E o Mano agora, com essa energia, com essa juventude, com o conhecimento e experiência que ele traz da Câmara, ele vai contribuir muito para que esses 4 anos sejam melhores, né? Então eu acredito assim que foi sim um bom mandato, não é falta de humildade da minha parte, não, mas foi sim um bom mandato, uma boa gestão, 36 obras, os números não mentem,
sim,
né?
Prefeito, mas
e
não é
a gente denigrir, vai avançar melhor agora
não é em
nesses 4 anos.
Não
em
termos de denigrir imagem ou denigrir uma administração, mas sim de um compromisso ser maior daquilo que foi feito nos últimos 4 anos. É isso que eu quero, talvez você não esteja entendendo o que eu quero colocar, mas eu estou dizendo nesse sentido. É mais responsabilidade depois que você passa 4 anos e ganha uma reeleição.
Sim, essa responsabilidade existe não só no segundo mandato, existe já no primeiro, né? E nós sempre fomos responsáveis. E eu acredito sim que vai ser possível trabalhar e apresentar melhores resultados, melhores números aí, até porque Bandeirantes precisa sair desse atraso que teve aí há muitos anos, né, perdendo a hegemonia que tinha.
Eu gostaria também, Oswaldo, de ressaltar dentro desse assunto, que se a gente pegar na história de Bandeirantes, aquelas gestões que marcaram época, aqueles prefeitos que se destacaram e ficaram com o nome em evidência, foi aqueles que tiveram 2 gestões. A primeira, acertar a casa, aprender, muita bagagem. A segunda, avançar. E sem contar que eu chego com muita garra, com muita vontade, até porque, Oswaldo, a princípio tem-se a lógica, né, muito provavelmente eu serei o sucessor do Jaelson. Né? Então eu preciso me esforçar ao máximo para fazer uma das melhores gestões para a cidade. Por quê? Para chegar daqui 4 anos... está em evidência, um trabalho de destaque, com muitas obras, melhorando a qualidade de vida de cada cidadão de Bandeirantes. Então, eu preciso fazer isso para daqui 4 anos eu esteja bem, esteja muito bem com a cidade, e a cidade possa enxergar isso, né, e nos ajudar, me ajudar mais uma vez. Então, o Jaelson vai ter um vice-prefeito ao lado dele que vai cobrar muito, porque eu preciso disso lá na frente. O Jaelson precisa trabalhar para o meu nome ficar em evidência e mostrar resultado para a cidade. É mais um compromisso que eu gostaria de destacar, que vai forçar a gestão a fazer, com certeza, um dos melhores trabalhos que já existiu por Bandeirantes.
Isso mesmo, Marão. Estaremos à disposição da população para isso, né?
É, como o senhor disse, é voltar ao município a ser protagonizador e não ser mero coadjuvante na região, né, prefeito?
É, isso mesmo, Oswaldo.
Já passou da hora, né, de a gente voltar a ter... ser protagonista, porque a gente, até ontem eu falava, nós temos Abatiá, Santa Mariana agora está vindo para cá também, Abatiá, Santa Amélia, Itambaracá, Andirá, Barra, Jacaré, cai tudo aqui dentro do nosso município, e nós não estamos aproveitando isso, essa base que nós somos aqui para ser, vamos dizer assim, fazer com que Bandeirantes seja a capital de uma micro-região.
Começamos, né, esse trabalho, e agora esses 4 anos que nos foram dados como oportunidade para poder avançar mais ainda.
E a gente, obviamente, que torce, porque a gente quer o melhor para a nossa cidade, como falei há 4 anos atrás.
A gente
nós queremos o melhor para Bandeirantes,
aqui,
porque nós vivemos aqui.
Que os nossos filhos também possam ficar.
Tudo depende, as empresas dependem da cidade melhorar, porque a gente não pode ficar vendo as pessoas só caminhão de mudança sair. Nós queremos que o povo venha e que o município cresça mais e, consequentemente, dê mais oportunidade para as pessoas que estão aqui e para aquelas que estão a vir também, certo?
Estamos à disposição, Oswaldo.